Na Marconi, ponto de encontro.
Agora são 10:50, ponto de encontro, hoje abordando o dia do médico no dia de São Lucas Evangelista, né? Apóstolo conhecido, né? E que também tem uma história dedicada à saúde das pessoas. Estamos recebendo aqui no estúdio, hoje, dois médicos, os doutores Manuel Carlos Cardoso e Manuel Carlos de Brito Cardoso, né? O de Brito é o filho, né? O senhor Manuel Carlos Cardoso, o pai, né? Certamente que teve uma influência na escolha do filho também, vamos saber essas histórias, né? Esse tem muita experiência, inclusive não só se dedicando à saúde das pessoas, mas também criando empresas, né? Especializadas em vários tipos de atendimentos, né? À saúde pública aqui no Sul. Já vamos falar dessas empresas, e certamente muita gente vai se identificar por já ter conhecido e ser atendido também. Doutor Manuel Carlos Cardoso, bom dia, bom dia.
Bom dia, Jair.
Tudo bem com o senhor?
Muito obrigado.
O senhor é natural de Criciúma?
Eu nasci em Rua do Fogo, aqui quando pertencia a Jaguaruna, E depois meus pais vieram para cá quando eu tinha 1 ano de idade. Eu me considero assim, mais do sul, mais criciumense.
Certo.
Mas, na verdade, a gente pertence a uma grande número de cidadezinhas pequenas. A gente convive com todas as pessoas daqui, teve relacionamento com todas as pessoas de Uruçanga, de Araranguá, de Tubarão. É um contato constante com todas as pessoas da região sul.
Criciúma é a referência à cidade polo. Já foi o polo têxtil, calçadista, muito forte, né? Tem um comércio muito pujante ainda e cada vez mais se especializa em saúde, né? Impressionante como Criciúma virou uma referência em saúde, né? Em várias especialidades. E não para de crescer. E é bom para todos, né? Manuel Carlos de Brito Cardoso, é o filho. Bom dia, doutor.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a toda a audiência. É um grande prazer estar aqui com vocês, aqui em Uruçanga, na Rádio Marconi.
Bom, queria perguntar as especialidades dos senhores, né? E depois também falar da empresa que vocês têm, né? Criada há muitos anos e que faz muito sucesso aqui na região, né? É uma grande referência e é a solução para muitos males, né? Ou problemas de saúde, né? Qual é a sua especialidade, doutor?
Bom, eu sou gastroenterologista e sou endoscopista. Mas assim, a gente tem como lema o fato de acolher. Acolher é a palavra mais assim que a gente tem assim como lema nos nossos atendimentos, na nossa empresa. Então a gente atende também, faz clínica geral. Mas assim, nos últimos 2 anos, antes da pandemia, eu já deixei de fazer endoscopia, porque não precisa mais. Porque já tem colegas que têm, nós temos lá uns 12, 13 endoscopistas que fazem esse trabalho com muito mais precisão, com muito mais aprendizado, muito mais tempo de exames do que eu. Então, por exemplo, meu filho. Aí é o meu filho que faz as mesmas especialidades minha, mas que faz assim, num nível muito maior na parte de endoscopia e na parte de clínica, tem muito mais estudos. Enquanto eu ficava trabalhando, acontece muito com os pais, o meu filho teve o privilégio de ficar lá no Japão, ficar na França, ficar na Espanha e ficar bastante tempo em São Paulo, continuando o aprendizado e se enriquecendo nessa área. E graças a Deus, nós estamos trabalhando junto, enriquecendo a clínica gastro e também, com isso, dando oportunidade para que outras pessoas do Sul sejam bem atendidas com a melhor qualidade possível.
O senhor é médico desde quando?
Ah, desde 1969, faz tempo.
Legal isso, né? Que bom, porque o senhor acompanhou toda essa evolução da medicina, da ciência, das pesquisas, né? Mudou muita coisa de lá para cá, né? Que bom, né?
E se eu pudesse falar, nós vamos ter quanto tempo, mais ou menos?
Olha, temos aqui pelo menos uns 2 blocos, vamos chamar o comercial daqui a pouco, voltamos também, fique à vontade para contar histórias.
Tá, porque isso é interessante.
Claro.
É porque eu tive o privilégio de viver na época antes da endoscopia.
Certo.
Aí mas já existia um equipamento que a gente botava dentro do estômago e depois botava fazia milhares de fotografias e talvez, assim, julgando com a sorte, quem sabe nessa fotografia vai aparecer a tal lesão que nós estamos achando clinicamente que vai existir. E isso aí dava um trabalho para a pessoa engolir, não existia anestesia para essas coisas antes, e era tudo muito mais rudimentarmente. E aí, isso aí, e depois, quando eu saí da residência, tinha surgido um aparelho que os japoneses tinham aperfeiçoado, que já fazia 1000 voltas, é muito mais flexível, se fazia, mas já existia medicamento para a gente usar na veia, as pessoas já faziam com certa tolerância, ainda com certa tolerância, muito diferente de hoje. Se a gente comparar, hoje está uma maravilha. Mas assim, então eu acompanhei todas essas fases. E depois o meu filho chegou para complementar todas essas outras coisas, que dos outros avanços da endoscopia, que não param de chegar.
O senhor inaugurou a Clínica Gastro, que é uma referência, né? Isso foi em que ano?
Pois é, em 1986, quando já existiam os 3 médicos trabalhando comigo, aí nós resolvemos criar uma empresa, já por obrigação, já era necessário, porque a gente já trabalhava em grupo. Aí nós botamos o nome de Clínica Gastro. E aí nós já estávamos com 4 médicos, e depois, em 2004, é que nós passamos para as atuais instalações da Clínica Gastro, na rua Antônio de Luca, ali bem pertinho do Hospital São José.
Certo, perfeito. Bom, você já viajou bastante também, tem muita experiência, né? Você começou atendendo na rede pública, na rede privada, como é que foi o início?
Sim. O início da minha carreira foi assim, foi uma oportunidade muito grande que eu tive, que atendia em hospital psiquiátrico, atendia em sindicatos, atendia no antigo INAMPS, e o serviço de ambulatório, e onde me enriqueci muito também foi na clínica do Hospital São José, onde eu tenho ali uma grande assim, lembranças boas, muito grande lembranças boas. Lá eu conheci pessoas que eu consegui fazer alguma coisa, mas que me enriqueceram muito em vários aspectos.
Perfeito. O senhor tem mais de 50 anos de formação médica. Formado em 69, criou em 86 a Clínica Gastro, né? Que já tem uma história gloriosa também. Hoje tem mais de 30 profissionais, mais de 30 médicos.
Mais de 30 médicos.
Inclusive, agora há pouco, em off, eu citei o nome de um médico de Uruçanga que atua lá também. O doutor Humberto, filho do doutor Arnon, não é?
Um grande amigo nosso, um grande colaborador, e que, no qual a gente trabalha muito frequentemente juntos, discutindo os casos e aperfeiçoando o nosso atendimento. Então, sempre nós chamamos do fato da consulta ser um atendimento. E nesse nós queremos sempre divulgar para a nossa equipe que todas as pessoas que trabalham ali na clínica participam daquele atendimento. Desde o manobrista lá na frente, que já começa dando a melhor recepção. E todos os outros secretários, e o nosso administrador, todo o pessoal que trabalha em todos os setores na telefonia, eles também participam do atendimento que a gente faz por último do paciente. Nós somos apenas a última peça que quer entrar em contato com o paciente.
O senhor não atende mais, só administra? Vai visitar a empresa todos os dias?
Eu trabalho das 7 da manhã,
certo,
até 1 da tarde, lá na Clínica Gastro. Aí o resto fica para o meu filho, Manuel, chamado de Nel, doutor Nel. Aí, mais à tarde, eu vou lá atender os velhinhos.
Certo.
Lá no residencial geriátrico, que é o nosso desafio dos dias de hoje.
Que é uma outra empresa que você criou outras recentemente. Outras empresas
para continuar atendimento de pessoas idosas.
Interessante. Doutor Nel, então vou chamá-lo assim também, né? Aqui está a sua principal influência na escolha profissional?
Sem dúvida alguma. Eu desde pequeno, eu só me lembro que eu queria ser médico, né? Aquela coisa... na infância, tenho as lembranças, né, de passar as visitas no, nos sábados e nos domingos, ir com o pai no hospital, né, de passar no, na beira do leito, os pacientes sempre brincando com a gente. E a gente vendo aquela... o prazer que o pai tinha no, no, no trabalho, né? Como ele valorizava aquele trabalho dele, isso aí sempre... a gente sempre teve uma relação muito boa de cumplicidade, de amizade desde pequeno. Então, aquilo foi, dentro de mim, desenvolveu já desde o começo a vontade de ser médico, por ver o quanto ele gostava mesmo da profissão. Então, a minha vida já de estudo já foi toda... Isso me ajudou muito, por já saber o que eu queria, né? Então, isso aí já me ajudou na determinação de ir atrás dos sonhos, né? Então, com 17 anos eu entrei na faculdade, eu me formei, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 42 anos. Depois eu fiz a minha formação em medicina interna, né, que é a clínica médica, no Hospital São José de Joinville. E fui para o Hospital Conceição, em Porto Alegre, fazer a gastroenterologia. Naquele momento, depois que a gente ali já tinha uma vivência com endoscopia naquela residência, então eu vim, o pai também já estava precisando da minha ajuda aqui na época, isso aí era o ano de 2004, eu me formei, e janeiro de 2009 eu voltei para Criciúma para trabalhar. Aí ali naquela, o envolvimento com a endoscopia, a gente viu necessidade de se aprofundar em algumas áreas mais intervencionistas, quer dizer, mais para terapêutica. A gente faz a endoscopia para descobrir o que as pessoas têm, e uma coisa que cada vez a endoscopia tem avançado mais é no tratamento, né? No tratamento de problemas como cânceres iniciais, avaliação de outros órgãos que ficam próximos ao estômago, como o pâncreas, né? Isso. É onde a gente viu a necessidade de estudar a ecoendoscopia, que é um ultrassom endoscópico, onde eu consigo ter uma avaliação bem interessante do pâncreas.
Tem muita diferença entre o endoscopista e o gastroenterologista?
A gastroenterologia, com certeza, é a mãe da endoscopia.
Certo.
Só que foi acontecendo da endoscopia ficar cada vez mais complexa, e começou a existir uma certa divisão nos últimos 20 anos. É até antes, essa divisão ocorreu antes, mas onde ela realmente está se desgarrando um pouco mais é agora nesses últimos 20 anos, justamente porque tem muita ciência dentro da endoscopia, né? Também. Nessa parte principalmente mais de... mais invasiva, de tratamento, ela começa a se aproximar um pouco da cirurgia. Então, a gastroenterologia é a mãe da endoscopia.
Certo.
Ela é a grande área de atuação, né? Onde a gente está preocupado com a parte digestiva, né? O aparelho digestivo que vai boca, esôfago, estômago, intestino, fígado, pâncreas, né? Toda essa parte. E a endoscopia é uma ferramenta importantíssima para a gastroenterologia, mas existe hoje em dia uma divisão. A grande maioria da nossa região dos endoscopistas são gastroenterologistas. Né?
Isso tudo contando com a máxima tecnologia, o que dá um diagnóstico mais preciso possível. Né? Hoje a tecnologia permite que o ser humano seja filmado por dentro, né? Observado em todos os cantos, né? E isso traz um diagnóstico mais preciso possível, né?
Sim, essa história
é impressionante, né?
É muito bonita a história, né? Se a gente pega lá quando o pai começou a fazer endoscopia, que foi o ano de 74, acho que era 74.
Foi 74.
74, aquele endoscópio, o pai tinha uma uma fonte de luz, eu estou falando aqui no lugar dele, ele poderia falar, mas agora eu já comecei. Uma fonte de luz ligada num endoscópio que eram fibras óticas e que ele via como numa luneta.
Certo.
Né? Uhum. Antes disso, ele estava falando da gastrocâmera, que era uma máquina fotográfica dessas que a gente vê hoje em dia, acoplada num tubo rígido, praticamente, que ia lá no estômago e tentava fazer as fotografias, sem conseguir controlar muito bem o equipamento.
Depois, você ia mexendo para ele mudar a posição para você identificar algo, né?
Aí ele disse, às vezes a gente conseguia foto, às vezes não conseguia fotos boas, né? Com a endoscopia, então, no começo, como se fosse uma luneta, que era o aparelho de visão monocular. E aí, justamente quando o pai fala da criação da Clínica Gastro, em 86, o pai comprou o primeiro vídeo endoscópio, que era um vídeo endoscópio de tecnologia alemã, chamado Welch Schelling, né?
Americana.
Welch Schelling. E aí, então, ali começa a era da videoendoscopia. O pai, inclusive, ele foi o segundo videoendoscópio de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Depois, então, a gente acaba migrando para a tecnologia japonesa, né, que a gente não precisa nem falar, né, que a nanotecnologia, sim, aquela questão, o japonês ele é uma fera nisso, né? Então, os equipamentos mais precisos de endoscopia têm origem no Japão, né? E aí, o desenvolvimento das imagens, depois dos anos... E nos anos 2000 entra a imagem de alta definição, né? Uhum. E aí vai...
Não para mais.
Aí, né? Agora, as imagens são lindas, né? A gente consegue ter uma precisão, quase que uma visão microscópica, das lesões, e consegue caracterizar muito melhor lesões que podem estar começando ali, estar começando um câncer, né? A gente pega antes de virar o câncer, né? Esse é o objetivo, assim, hoje, falando de endoscopia oncológica, falando nos cânceres do aparelho digestivo, é justamente essa detecção de lesões que virariam um câncer, ou então que são cânceres precoces que a gente já consegue remover por endoscopia.
Por isso se fala tanto em prevenção, né?
Prevenção,
né, doutor?
Ô Bicudo, também é muito importante dizer, vocês falaram 1,10 m para baixo, da boca até o duodeno, e falaram de 2 m do ânus até o finzinho do íleo, do intestino delgado. Agora, entre eles, tem 6 m, 7 m de intestino delgado, que também pode ser observado e estudado. E desde 2000, no ano 2000, surgiu a cápsula endoscópica lá dos israelenses, e nós já temos essa cápsula aqui em Criciúma. Então, em casos especiais, a pessoa engole essa cápsula, e ela vai batendo 8, 10, 12 fotografias por segundo, e vai dar um aspecto também muito bom. E quando encontra uma lesão...
Se engole uma câmera sem fio.
Uma cápsula, um comprimido. Um comprimido tão grande como um comprimido de vitamina. E a pessoa consegue engolir fácil. E depois... E também tem outro aparelho de 2,10 m, que a gente vai com tecnologia especializada, que a gente vai colocando pela boca, mas passa do duodeno, e agora tem um sistema propulsor através de duas... Como se diz?
É o duplo balão, sistema de overtube para conseguir sanfonar o intestino e olhar o intestino delgado também, né? Que é a enteroscopia. A gente fala então de endoscopia digestiva alta, que é a parte de esôfago, estômago e duodeno. A gente fala de colonoscopia, que é o intestino grosso e o final do intestino delgado.
Certo.
E tem todo esse lugar de difícil visualização, que é o intestino delgado, que é muito grande.
E essas câmeras conseguem viajar toda a extensão.
E aí essas duas, a enteroscopia por cápsula e a enteroscopia pelo sistema de duplo balão, que consegue avaliar o intestino delgado. Por sorte, o intestino delgado é acometido por menos doenças. Então, a gente não precisa lançar mão desse tipo de...
Então, a gente pode dizer, da boca até o ânus, teoricamente, se vê todos os segmentos, se vê todos os movimentos, centímetro por centímetro, porque também pode, essa mesma aparelho de 2,10 metros também pode penetrar de baixo para cima.
Certo.
Do ânus até uma metade do intestino delgado.
Olha, eu tenho certeza que muita gente em casa parou o que está fazendo para ouvir uma entrevista muito interessante, né? A gente fica realmente aqui impressionado com a tecnologia, com os avanços da medicina, e aqui nós temos o profissional que é um pioneiro nessa questão, né? Da colonoscopia, existe a videolaparoscopia, é outra coisa, né?
Aí é outra coisa, mas aí é uma área mais cirúrgica, mais que o doutor Humberto é um grande cirurgião que aprendeu muito cedo e domina bem essa técnica de videolaparoscopia.
Que é feito no centro cirúrgico da Clínica Gastro.
Bem, há um comentário aqui de um ouvinte, é a Claudineia, ela disse, ó, uma clínica ótima, atendimento maravilhoso. É muito bom ouvir
isso. Isso é música para os meus ouvidos.
O feedback dos clientes é muito bom, né? E lá na Clínica Gastro é um movimento gigante o dia todo, de manhã e à tarde. Tem lá uma bancada com vários atendentes, é senha para cá, senha para lá, porque é um espaço muito disputado, né? É um sucesso, né, doutor? É muito bom ver uma empresa que cresceu tanto e ela é a solução para tantas pessoas do Sul aqui, né?
É uma alegria muito grande ver isso, né? Aí, sabe? O número de atendimento. E agora, o importante, assim, mas nós estamos procurando sempre melhorar. O que está bom nunca pode deixar de ser melhorado. É o nosso lema lá também. Mas a gente quer sempre atender todo... A gente não consegue atender 100% como desejava, mas a gente faz o que pode.
Esse é um desafio bem grande que a gente tem ali hoje, é conseguir dar agilidade para o nosso atendimento. A gente sabe que isso aí a gente precisa melhorar, que o movimento tem bastante procura e a gente precisa conseguir ter mais agilidade no atendimento. Mas na medicina, às vezes, a gente não consegue. Existem as coisas que aparecem, as emergências, aquela pessoa que está com uma grande necessidade, eu não vou deixar de atendê-la. E às vezes ela pode acabar atrasando um pouquinho a consulta do próximo, então a gente... Sempre tem que já ir, quando eu vou no médico, tem que ir pensando que às vezes demora um pouquinho, pode demorar um pouquinho mais do que eu imaginava, né? Não é como ir num supermercado e saber que eu vou lá, vou comprar minhas coisas e vou embora. Num consultório médico, a gente sempre... Mas a gente está todo dia pensando em conseguir atender melhor esse público que realmente tem nos procurado cada vez mais, e a gente tem muito carinho por todos que passam por lá.
Fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Você que já conhece, né? A Clínica Gastro, agora também com outra empresa que é o Lar Geriátrico. É o Primavera, né?
Primavera.
E a gente para um pouquinho, volta já com os nossos convidados especiais, hoje no Dia do Médico, dia de São Lucas Evangelista.